vamos conversar com o Renato Meirelles, que vai lançar agora, breve, o livro Um País Chamado Favela, a maior pesquisa já feita sobre a favela brasileira, que ele escreveu em companhia de Celso Ataíde. Essa favela, estudada nesse livro, representa 11.700.000 habitantes brasileiros, 6% da população do país, com novos padrões de consumo que reinventam atividades econômicas e contribuem decisivamente para definir o perfil cultural do país emergente. Ela é capaz de movimentar 63 bilhões de reais e seria o quinto mais populoso estado da federação. Eles estudaram 63 favelas em 10 regiões metropolitanas do Brasil e ouviram com método e atenção 2 mil pessoas. Renato, por que vocês optaram por usar a palavra favela no título, uma palavra tão estigmatizada e discriminada?
Olá, Paulo, prazer falar contigo. Essa foi uma discussão longa minha com o Celso Ataíde, que o Celso Ataíde, para quem não sabe, foi o fundador da CUFA, da Central Única das Favelas, e a ideia era exatamente quebrar com os estigmas. Não há por que as pessoas se envergonharem da palavra favela. Comunidade tem um monte. Pode ser uma comunidade na região XYZ, pode ser uma comunidade de imigrantes, como japoneses, por exemplo, que formam uma comunidade, mas nós estamos falando de um território, e esse território tem nome, esse território se chama favela.
Por que que vocês utilizam tanto, e de uma maneira tão bem situada, a música Refavela, do Gilberto Gil? O que que Refavela do Gil tem a ver com o trabalho de vocês?
Nós acreditamos, Paulo Henrique, de que é necessário mostrar o outro lado da favela, que muitas vezes fica oculto da grande imprensa. Muitas vezes se fala só do tráfico da favela ou dos pontos exóticos relacionados à favela e não se fala desses milhões de brasileiros que efetivamente melhoraram muito de vida nos últimos anos e estão reconstruindo a sua história, inclusive a sua relação com o asfalto. Na pesquisa ficou muito claro que esses moradores de favela sonham em ter seus preconceitos diminuídos por conta do asfalto. Sonham em ser donos do próprio negócio, sonham em transformar tudo aquilo que durante anos ficou distante da camada mais pobre da sociedade numa nova realidade. A pesquisa mostrou que 2/3 dos moradores de favela hoje pertencem à classe C ou à nova classe média brasileira. Há 10 anos atrás esse número era de 1/3, ou seja, mais do que dobrou de tamanho. E isso faz com que o morar na favela ganhe um ressignificado. É isso que Refavela conta.
O que que define essa classe C na favela? Quais são as características que você poderia invocar para dizer, olha, eles são sim em 2/3 classe C?
A gente utiliza a média da renda da população brasileira, que varia com uma renda por pessoa da família de 320 a 1.120 reais por pessoa da família. Esse contingente dentro da favela é 65% dos seus moradores, que tem uma renda familiar aí numa família de 4 pessoas, que vai de pouco mais de 1.200 a pouco menos de 4.500 reais de renda familiar. O detalhe interessante...
O tanto de renda familiar entre 1.100 e 4.500.
Exatamente. Esse é 65% dos moradores das favelas brasileiras. Para a gente ter uma ideia, mais da metade da população do mundo ganha menos do que esses moradores de favela.
Entendo. Quais são os bens, quais são os atributos que essas pessoas têm para você designá-las como sendo de classe C, além do padrão de renda?
Paulo Henrique, a gente tem estudado muito a classe C, o blog acompanha isso muitas vezes. E o que, que fica claro? Que a classe C tem algumas características típicas dela. Ela é otimista. A classe C da favela é mais otimista do que a classe C do asfalto. Ela está feliz com relação à melhora de vida nos últimos anos. 95% dos moradores da favela afirmam serem felizes hoje.
Permita corrigir o nobre autor, na página 29, você mostra esse número, é espantoso. 94% dos favelados se consideram felizes.
Felizes.
Muito semelhante ao da avaliação geral dos brasileiros, apenas... É impressionante, 94% estão felizes. E por que essa felicidade?
Porque a vida hoje é melhor do que era a vida do passado. E porque os moradores da favela hoje ganharam uma perspectiva de olhar para frente, de enxergar o futuro, perspectiva que não existia no momento em que essas pessoas não tinham emprego, que não tinham condições de abrir o seu próprio negócio. Outro detalhe interessante é que essa felicidade traz reflexo no quanto que esses moradores da favela querem continuar na favela. Para a gente ter uma ideia, 2/3 dos moradores de favela não sairiam da favela nem que o seu salário dobrasse.
Por que isso?
São duas razões, uma razão prática e uma razão que tem a ver com o crescimento da autoestima dessas pessoas. A questão prática é que na favela existe um ecossistema econômico que faz com que o dinheiro renda mais. Para a gente ter uma ideia, na favela as pessoas racham o ponto de Wi-Fi. Um dá a senha do Wi-Fi para o outro para eles fazerem uma vaquinha e terem acesso à internet, por exemplo. Na favela, um cuida do filho do outro. Na favela, se empresta cartão de crédito. Então, sair da favela significa também abrir mão de um ecossistema econômico que faz com que o seu dinheiro renda mais. Outro aspecto daquela música, daquele samba antigo, já dizia de que eu só quero ser feliz e viver tranquilamente na favela onde eu nasci, mostra que os moradores da favela preferem ser os mais ricos entre os pobres do que os mais pobres entre os ricos.
O que foi determinante nessa ascensão social que fez com que em 10 anos passasse de 1/3 para 2/3 de membros da classe C na favela? O que, que foi determinante?
Sem dúvida nenhuma foi a geração de empregos com carteira assinada, Paulo Henrique. Com mais gente com emprego formal, eles passaram a ter uma estabilidade na sua geração de renda que no passado não existia. Mais gente com emprego formal significa 13º, significa licença maternidade, significa um conjunto de amparo social que faz com que eles tenham acesso ao consumo que até pouco tempo atrás não existiam. O segundo fator foi o aumento da escolaridade, o número de analfabetos caiu quase pela metade dentro das favelas nos últimos 10 anos. Né? Os jovens moradores de favela já têm uma escolaridade compatível à escolaridade dos moradores de asfalto das regiões metropolitanas do nosso país.
Uma escolaridade parecida com a das relações.
Quando você pega entre as crianças e os mais jovens, já é bem parecida com o asfalto. Isso significa na prática que essa nova geração que está surgindo dentro da favela não vai ter o gap educacional de antigamente. Tanto que dentro das favelas, quase 8 de cada 10 jovens estudaram mais do que seus pais.
Outra coisa, como é que é a família na favela? É uma família em que a liderança da família é da mulher? Quantos filhos estudam? Quantas são famílias negras? Como é que é o perfil dessa família da favela?
Em geral, os moradores da favela têm uma participação maior de moradores negros. 65% são negros, contra uma média nacional de 53%. Agora, o principal detalhe das famílias brasileiras é que são famílias chefiadas por mulher. Né? Na época que nós fizemos o livro, 40% das famílias da favela eram chefiadas por mulher. O último dado mostra que 44% das famílias das favelas são chefiadas por mulheres. Uhum. E metade dessas mulheres são mães solteiras. Então, a gente teve uma realidade de mulheres que ou largaram ou foram abandonadas pelo marido. O detalhe interessante é que hoje, com a mulher indo para o mercado de trabalho, elas estão dando um pé na bunda do marido, que não contribui para a renda da família. Foi muito comum durante o processo da pesquisa do livro ouvir a frase: não estou aqui para sustentar vagabundo, eu vou cuidar da educação do meu filho. Né? Então essas mulheres estão chamando para si essa responsabilidade sobre a própria vida. E uma população que tem o desafio de fazer o dinheiro render cada vez mais. Um exemplo claro disso é que é muito comum nas favelas nós encontrarmos um processo de verticalização das favelas. Na verdade, eles erguem uma laje, vão morar na parte de cima e embaixo, ou abrem o próprio negócio, então tem muito salão de beleza e pequenas mercearias crescendo dentro das favelas, ou constroem um quarto e alugam esse quarto para ter uma renda extra.
Sim, sim. O que é que eles mais querem na vida?
Olha, está muito claro que na favela o maior sonho é garantir a educação dos filhos. É como se a educação dos filhos servisse na prática para que os moradores de favela dissessem, olha, se o meu filho estiver estudando, não tem chance de ele não dar certo na vida. Ter o primeiro doutor da família é algo importante. A gente sabe que ainda é baixo o número de universitários dentro da favela, mas é impressionante como o resto da comunidade enxerga o morador da favela que está na universidade como um doutor, como uma autoridade dentro da comunidade.
Ah, outra coisa, quantos querem ser donos do seu próprio negócio? É uma porcentagem significativa?
Paulo Henrique, eu não estou com um número exato aqui, mas o que a gente vê é que quando se pergunta para esses moradores o que ele prefere, se é passar num concurso público, ter um emprego com carteira assinada ou ser dono do próprio negócio, a maioria absoluta desses moradores de favela querem ser donos do próprio negócio. É como se o emprego formal fizesse com que a favela chegasse onde chegou, e o empreendedorismo é o que vai fazer a favela seguir adiante. As pessoas querem ser donas do próprio negócio para não ficar escravas do cartão de ponto. Querem ser donas do próprio negócio para não ter que baixar o nariz e a cabeça na frente de um chefe. E as mulheres moradoras de favela querem ser donas do próprio negócio, antes de tudo, para conseguir manter a família unida dentro desse pequeno empreendimento.
E eles estão dispostos a se endividar?
Olha, a bancarização das favelas ainda é muito inferior ao do restante do Brasil, né? Então, para a gente ter uma ideia, mais da metade dos moradores de favela não tem conta em banco e sabem que quando não tem conta em banco, o acesso ao crédito diminui. Então, isso significa uma oportunidade muito grande para microcrédito produtivo dentro das favelas. Nós temos que ver que o morador da favela paga muito mais à vista do que o morador do asfalto, exatamente por essa ausência da bancarização. Mas quando a gente pergunta o que vale a pena você fazer um carnê, o que vale a pena você fazer uma dívida, aparecem três respostas muito interessantes. A primeira resposta é: vale a pena para garantir a educação do meu filho? Vale a pena para conseguir abrir o meu próprio negócio? E vale a pena para conseguir ter a casa própria no meu nome.
Agora, última pergunta. E a questão do tráfico e da criminalidade? A favela brasileira é o centro do tráfico? É o ponto de partida da criminalidade? É o quartel-general da insegurança?
Nós fizemos várias perguntas na pesquisa e no livro sobre a questão da violência. E apareceram algumas questões bastante interessantes. Em primeiro lugar, o tráfico ainda está muito presente nas favelas, mesmo nas favelas pacificadas. E ficou claro em que o tráfico cresceu num momento em que a ausência do Estado e do poder público. As UPPs fizeram com que a presença do Estado, do ponto de vista policial, tivesse presente, mas ainda precisamos avançar muito com relação aos quesitos sociais e de presença efetiva do poder público com saúde e educação dentro das favelas brasileiras.
Ou seja, as UPPs não resolvem o problema.
Só as UPPs não resolvem o problema. Não estamos dizendo que não deveriam existir as UPPs, mas ela é só um meio para garantir um crescimento econômico na favela. O que a pesquisa deixa clara é que ou se substitui a matriz econômica do tráfico dentro da favela, ou nós não vamos ter uma solução definitiva para o problema da violência e do tráfico de drogas nas milhares de comunidades brasileiras.
Perfeitamente, Renato Meirelles. Parabéns, obrigado.
Um grande abraço, Paulo.
Um grande abraço.
Abração, obrigado.